aqui é o Thiago Queiroz e eu quero dar um recadinho rápido para vocês. Esse episódio tem o apoio do podcast Imagina Só, que é um dos maiores podcasts infantis do Brasil. O Imagina Só é um show de histórias com o objetivo de despertar a imaginação e a criatividade das crianças. Os episódios trazem os clássicos da literatura infantil com adaptações para o dia de hoje, além, é claro, de textos autorais e sempre visando a transmissão de mensagens e valores importantes para o desenvolvimento das crianças. O podcast Imagina Só está disponível em todos os agregadores de podcast. Agora, toca pro tricô aí!
Tricotox!
Esse é o Tricotox mais esperado de todos os tempos, que contém a presença de todos os integrantes do Tricô de Paz. Olha que coisa mais maravilhosa. Meu nome é Thiago Queiroz. E em algum lugar aqui, dos quadradinhos do mosaico do Zoom, está você...
Victor Uribe! Fala
Ah, aqui embaixo de mim está quem? Quem está embaixo de mim aqui?
Aqui é Thiago Berto!
E em algum lugar aqui embaixo de mim, ou talvez em cima, está o...
Bruno Vilas Boas!
Aê, muito bom, gente. Aqui a gente tá inaugurando aqui essa coisa de vídeo, tá muito engraçada. A gente tá, inclusive, fazendo um streaming ao vivo dessa gravação pros nossos apoiadores supimpas, que estão também rindo aqui que nem um bando de trouxa da nossa cara, que não consegue se encontrar nos vídeos. Mas a gente tá aqui, e isso que importa, não é verdade? Todos quarentenados, cada um em sua casa. O Vitor com uma webcam que... saiu dos anos 90.
Aquilo não é uma webcam, cara. Não é.
Mas...
É uma longa história, não dá pra explicar.
A webcam do Vitor quebrou, ele tá usando do PC da Tectoy.
Na verdade, a câmera dele é de última geração, ele colocou um filtro retrô.
Ah,
só pra gente ficar ambientado,
tá certo. Quem entende.
O cara que é hipster,
o cara,
né?
Tem de câmera, ele não sabe essas coisas.
Ele colocou o filtro chamado não enxergo. Aí tá todo mundo olhando pra câmera dele como se tivesse miopia.
Ai, é o filtro de pimenta.
Agora, muito bem, estamos aqui com novidades. O Berto se arrastando com rinite. Muito obrigado por ter participado. Bruno, que acabou de sair de uma live lá do Paternidade Divertida, do seu arroba incrível, e está aqui, acabou de se mudar também, não é verdade? Conta pra gente.
Acabei de mudar, né?
Como é que é uma... Conta pra mim.
Pandemia é foda, hein?
Porque assim, eu sei que hoje é um Vitor Tox, ele vai falar da Eva Criminosa, mas antes eu queria saber como que é se mudar na pandemia, cara.
Então, a gente não conseguiu contratar ninguém que fosse fazer esse serviço, e a gente fez isso em trabalho de formiguinha, né? Carro vai, carro vem, carro vai, carro vem. Aquela coisa da muamba que mais parece que você está traficando alguma coisa do que que você está se mudando. E aí está tudo encaixotado até a vida. Eu estou com essa roupa aqui há uns 2 dias.
Tá que nem... Nossa, o Vitor com a máscara dele.
Então, eu me mudei também esse final de semana.
Ah, é?
Aí no dia de chuva.
Combinado, né? Podia ter rachado um frete aí.
Que desgraça que foi, vou te dizer.
É. E aí você que pintou essa...
Tudo recebido, certo.
E ainda fui recebido pelo porteiro com... Ah, é vocês que vão pro 504, onde morreu a dona Martinha? Eu...
Que isso?
Nossa, assim de cara?
Aí eu, deve ser, né?
Ah, então ela acabou de morrer e você tá ocupando o lugar?
Não, ela já morreu há anos, o apartamento tava fechado.
O que? Ninguém Bem nunca louco, morou, né? Aí depois que ela morreu?
Gente, só o Bruno, Bruno.
Não, isso deve ser mentira, cara, porque você quer contar a história. Né? Porque não é possível, você não tem um negócio com o espírito. Você já viu ela por aí?
Ainda não, né? Porque a gente tá aqui há pouco tempo, mas ela morreu na cama e tem uma mancha no colchão que depois eu vou mandar pra você.
Ai, não mostra não.
Não, nem
você fica com a cama?
Não.
A cama tá aqui, gente.
Não.
E você acha que... Eu não sei o que é pior, se eu deitar naquela cama, dormir naquela cama,
meu amigo,
ou se tirar essa cama daqui, o que que vai desagradar mais o espírito?
Olha só, não. O negócio é o seguinte, deixa eu te ensinar, olha só. São 15 anos de experiência em lidar com o sobrenatural assistindo Supernatural. Os irmãos Winchester formaram o meu caráter. Então você tem que saber que é o seguinte: você vai jogar sal grosso em cima da cama, taca fogo nela, e aí os restos mortais da senhora, que eu esqueci o nome, vão embora, Martinha. E você liberta, Martinha vai ser liberta.
Tu tá de sacanagem, ó, tu tá deixando o espírito bolado aí, ó, não sabe o nome da mulher. Claro que sabe, ele falou 3 vezes que o nome da mulher
é
Marta.
Eu já esqueci. É o processo aqui de proteção da mente humana que eu faço esquecer, porque senão eu vou ter pesadelo. Então é isso. Se você tiver muito medo e não quiser fazer isso, você pode pelo menos fazer um círculo de sal ao redor de você, da sua cama, da cama do sol, né? E aí vocês podem dormir protegidos porque fantasmas não entram em barreiras de sal.
Eu vi isso naquele filme Abracadabra, não, bruxas também que não entravam, lembra?
Então, tá vendo? Então, é real, cara, é real.
É, cara, eu acho na real que isso foi uma forma dos caras achar uma defesa barata, porque aí pega sal, aí a sal é barata, a gente faz essa porra com sal e tudo bem. Quero ver se fosse com diamante, tava fudido, ninguém ia se defender dessas porra, tava todo mundo na merda.
Não ia. Ia ter outra solução aí. Mas vamos lá então.
Mas vamos falar de uma coisa que não seja tão...
Assustadora?
Assustadora em que sentido, cara? Tem medo disso não, pô.
Não, você...
não, eu não tenho medo, eu tenho medo de ver, né? Mas enfim, vamos lá. Mas não acredito, vamos lá.
Qual é o seu Watch People Problem de hoje?
Meu Watch People Problem de hoje, eu tenho uma denúncia pra dar aqui, uma denúncia. Eva criminosa.
Por quê?
Eva, cara, é uma ladra.
Criminal
que
Minds.
Eu vou contar a história.
Criminal Minds.
Estávamos nós no meio da mudança, né? Aí... desmonta armário, enfim, contratei uma empresa que fez tudo. Aí nisso, inclusive, muito boa, super indico. Se puder indicar um dia no Trigo, eu posso indicar isso? No Trigo, eu tô? No...
Que é isso, cara?
Fala da história, meu Deus do céu, cara, que enrolação da porra!
Deu o nome do branco do programa. Aí nisso, a Evinha tava cansada já, meio perturbada, falei, não, vamos fazer um negócio? Vou pegar você, rapidinho na lojinha de bala, pega um negocinho lá, a gente volta, com um biscoitinho pra você. Aí isso acontece, fomos na lojinha de bala. Que na lojinha de bala, ela pode comprar praticamente tudo, menos bala. Porque eu não deixo ela comer bala de maneira nenhuma. A não ser que seja festa de aniversário, ela não pode comer balinha. Nisso estávamos lá, rapidinho, né? Falando, peguei, entrei lá. O que você quer levar, filha? Ela fez na bala, falei, bala não pode, escolhe outra coisa. Ela falou, pegou lá a pipoquinha doce dela, pegou, aí eu peguei amendoim, fomos lá pagar. Né? Inclusive, enquanto isso, ela ficou rodando, né? Tô adiantando um pouco a história. Ela ficou rodando lá, pegando algumas coisinhas, falando não, 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 não. Até que eu tô pagando ali e vendo a ação do meliante. A meliante lá tá agindo de maneira estranha. Aí eu fico olhando pra um lado, assim, ela olha pra mim, olha pra lá, vai mim, olha pra lá, de repente ela. Boa! Mãozinha mexe de uma maneira estranha. Eu falei, opa, tem coisa aí. E ela bota no bolso. E ela começa a andar olhando para meus olhos. Não tira a mão do bolso. Muito engraçado. Eu não posso rir, obviamente, né? Paguei a conta.
Não, poder rir você pode. Mas pelo menos não na frente dela. Talvez você não possa rir.
Aí nisso, quando eu paguei, peguei, mesmo no colo, filho. Aí botei ela no colo. Quando eu fui sair, ela continuou com a mão no bolso, na minha cara. Eu meti a mão no bolso dela. Tirei. O que é isso aqui, filha? Aí tinha uma bala. Era aquela bala chiclete quadradinha, big, né? Aí eu falei, voltei.
Tinha bolete?
Moça aqui, filha. Moça aqui, minha filha pegou. Eu devolvi lá pra ela e fui embora. E nisso eu sentei o esporro nela, mas antes eu queria ouvir a opinião de vocês, como é que vocês fariam.
Não, antes você vai contar que esporro é esse que você deu.
Não posso. Não, mentira, foi muito simples. O que eu falei? Eu falei pra ela, filhinha, isso é muito feio que você fez. Isso nos chama roubo. Isso, a polícia te prende e te leva. Te dá porrada, te taca na cadeia, isso nunca mais vai ser pra sua mãe. Sacanagem.
Ou seja, já tá ensinando como é a polícia de hoje em dia.
Brincadeira, isso aí.
Não, não é verdade, a polícia de hoje em dia, não, a polícia de sempre, né?
Mas eu não fiz. Não, eu não caí na realidade. Eu falei, filha, isso não pode fazer. Isso é errado, isso é roubo.
Você só esqueceu de falar que assim, prende, não, isso, filha. Você só esqueceu de falar, não, filha, mas é porque como você não é negro, talvez você só tomasse o esporro da polícia.
Aí, a polícia pode te prender, filha. Aí eu falei, olha só, isso é muito errado. Você pegou uma coisa que não era sua, que era de outra pessoa. Isso se chama roubo. Imagina se fosse na sua casa de roubar sem seus brinquedos. A gente tá aqui agora, aí alguém entra lá na nossa casa, pega todos os seus brinquedos e some. Você ia achar legal? Ela fala, não, não ia achar legal. Imagina se a pessoa entra na sua casa, pega todas as frutas que você come. Você acha legal? Não, não achei legal. E eu fiquei dando alguns exemplos. E ela sempre concordando, obviamente, né? Eu falei, filha, isso é muito errado. Você não pode fazer isso. Por favor, não faça, que é muito, muito, muito feio. Por favor, tá bom? Ela, tá bom, papai, não faço mais. Acabou.
E aí? Aí você quer saber o quê? Quer que a gente julgue você, é isso?
Julguem.
Bruno, vai lá.
Posso dar um relato? Não, eu vou dar um relato, assim, eu não lembro, eu não tenho memória. Quantos anos ela tem mesmo? A Eva, 5, né?
Tá com 5.
5. Eu não tenho memória de ter roubado nessa época, mas eu roubei. Então, acho que eu vou dar um relato mais fui mais.
Eu roubei com 5. Todas as balas do santo.
Não, de fato, eu também roubava nessa época, mas eu não tinha essa consciência de que aquilo era um roubo. Eu vou dar um relato de quando eu roubei, já tendo...
Eu fazia sinal da cruz e roubava. Aí tá perdoado.
Não, a minha avó, vocês vão rir, mas a minha avó era mãe de santo. Então ela me ensinou muito cedo.
Nunca duvidei.
Depois que o despacho era feito, não tinha problema mexer. Porque eu sempre questionava, assim, que o pessoal mexe ali no despacho que tá sentado, aí né, o santo vai pegar, os meus amigos da escola falavam, olha, chuta macumba. O termo era esse usado por eles, né, obviamente. Uhum. É, e ela sempre falou: não, a partir do momento que você assentou, a entidade já acolheu a oferenda e foi. Isso me autorizou a pegar todos os doces que eu encontrava pela rua, dinheiro que eu achava, né? Maravilha. Autorizado pela minha avó. Quer dizer, ela não me autorizou a fazer isso, né? Mas ela me deu
uma informação. Você chegou a essa conclusão. Para.
Mas a história não é nem essa. A história é, quando eu era adolescente, tinha uma amiga que praticava pequenos furtos em papelaria. E aí ela entrava, pegava caneta, pegava papel, aquelas coisas, principalmente as coisas que a gente, de fato, não tinha poder aquisitivo para ter. E isso era um status na escola, né? De fato. E aí e ela era muito bonita. Então, quando a gente começou a fazer amizade, ela começou a criar a estratégia de que, assim, Bruno, se eu entrar e distrair o cara que trabalha na papelaria, fica mais fácil de você pegar. E aí eu divido com você. Então, eu lembro que o desejar muito aquilo e não ter como comprar era o que me fazia cometer aqueles pequenos furtos. E aí o que eu vejo no meu filho, por exemplo, quando ele também já fez isso uma vez, acho que numa livraria, tinha uns brinquedos espalhados no chão e ele guardou. Ele simplesmente pegou, na hora de ir embora, ele guardou na bolsa. E aí eu expliquei pra ele que aquilo não podia, que não era dele, tananã, e depois aconteceu mais uma vez na casa de um amiguinho. Aí essa eu já, acho que ele já tinha mais consciência, porque ele já fez com essa cara de errado, de tipo, tô fazendo merda e tô aqui guardando o carrinho sem ninguém ver.
Uhum.
E aí eu lembro que, assim, eu percebi isso, o desejo de ter aquilo falava mais alto do que a consciência de que aquilo não era certo. Porque, na verdade, o desejo na gente vem mais primitivo, acho que o Thiago talvez até consiga explicar isso melhor do que eu. Acho que o desejo é mais... vem primeiro. A consciência de, assim, eu desejo isso é mais forte do que é errado fazer. E, tudo bem, eu vou pegar só essa balinha aqui, tem tantas aqui, será que vai fazer falta? Meu pai não está vendo? Então, acho que um pouco isso, assim, esse é o meu relato, né?
Eu também já furtei coisas sem consciência e com consciência, né? Mas eu tinha na época, né, quando eu era adolescente, né, isso aí era na época de escola e tal, eu tinha um gatilho, que eu posso dizer, né, não sei se o nome seria esse, mas tinha uma forma de amenizar isso na minha consciência, que era, por exemplo, eu não vou falar o nome da loja, que é muito grande, muito conhecida. O Bruno deu uma resumida, ele falou papelaria. Eu não vou falar o nome da loja, mas a loja dessa que vende muitas coisas. E aí o que eu fazia? Eu comprava um chocolate.
É uma loja de nacionalidade?
Isso aí!
É
uma loja de nacionalidade.
Nacionalidade. Entendeu? É todo um continente de lojas. E aí. Eu comprava um chocolate e levava um de bônus.
Era promoção.
Eu, na minha cabeça, aquele chocolate estava muito caro.
Tá certo.
Entendeu? Você então, já não, tem uma promoção 2x1. Tem que dar uma promoção 2x1 que não está ali, mas eu tô vendo. Entendeu?
Entendi.
E aí rolava essa parada na minha cabeça. Tipo, então, assim, o furto era só 50%, né? Porque metade eu pagava.
Tá certo, não tá certo.
Mas tinha um gatilho mental de que eu sabia que eu tava fazendo merda. A
gente sempre arranja
uma justificativa. Eu sabia que eu tava fazendo merda.
Mas você era criança, entendeu? Ou era adolescente?
Ah, não, era adolescente ali, 12, né? 13, 14 anos, sei lá.
Eu acho que tem duas...
Nessa fase ali, que é a fase que você tá tentando fazer as merdas, você tá tentando não, você tá fazendo merda, mas você tem alguma consciência de que é errado, mas na real você não tem a consciência do quão errado é, entendeu? Porque você acaba sendo por uma coisa, como o Bruno falou, é uma coisa coisa que você não pode comprar, ou, por exemplo, no meu caso, eu tinha dinheiro para comprar um e eu queria mais de um chocolate. Sei lá, uma
coisa. Eu ainda fui até mais velho. Eu acho que eu fico com uns 17 anos.
Não, eu já devo ter feito também. Tinha, assim, não.
Eu era. Mas isso aí é uma justificativa que a gente acaba querendo
não é,
mesmo
pra caneta, gente. Caneta de amigos. Assim, eu pegava, usava. Aí, tipo, na semana seguinte, opa, peguei sem querer, tá aqui comigo, toma aí, entendeu?
Mas isso de furto e tudo mais, eu com 17 anos eu fazia, porque era uma época muito, muito fodida. É, na minha cabeça, eu nunca ia conseguir ter. E é coisa boba, é chocolate. Na mesma loja de nacionalidade aí, do Continental. Aí.
Jamais seremos patrocinados.
Jamais seremos patrocinados. Aí eu levava todos, cada dia praticamente eu levava um tipo de chocolate diferente para experimentar, porque eu achava que...
Daqueles que a gente não comprava, né? Tipo, tem chocolate que todo mundo comia, né? Que era...
Tinha um Rally, que era chocolate amendoim puro, delicioso aquela porra. Era muito gostoso. E eu lembro que era caro.
Porque tinha chocolates de produção nacional, né? Que são das marcas conhecidas aqui, né, brasileiras, ou de marcas estrangeiras que já estão aqui no Brasil há milhares de anos. Mas tem os chocolates que são chiques.
Diferenciados.
Não é produção nacional. Uhum. O bagulho faz o cara extrai a porra do chocolate da África, processa o caralho na Europa, nos Estados Unidos e manda vender aqui.
Uhum.
Entendeu? E fica caro. Né? Ah, eu vou falar mesmo, foda-se, tem o Toblerone. É, tem, o Toblerone é um que é
que porra, bom, porque eu não tava entendendo.
Porra, o Toblerone é um, maluco, que todo mundo quando vai no free shop compra Toblerone pra caralho, naquela porra.
Os caras compram aquele saco com vários minis. E eu falo assim, eu preciso de 10 desse pra me satisfazer. Qual é o sentido desse mini?
Só pra fazer um disclaimer aqui rapidinho, isso aqui a gente não tá contando com orgulho, tá? A gente tá contando só fatos, tá?
Não, olha só, eu não acho que é
só porque tem gente que pode achar. Não, porque pode ter gente achando que, tipo, você tá falando de uma época na sua adolescência que você tá tirando aí como um negócio. Cara, não, eu sei que não era. Eu tenho consciência hoje com 30 anos que não era legal.
Não era.
Isso. E se eu puder evitar que o Noah faça isso?
Isso não deu ruim pra gente porque a gente é branco.
Sim, porque não tinha ninguém atrás da gente, irmão. Tinha ninguém atrás da gente na lojinha, não. Porque a gente tinha cara de bonitinho de quem tava saindo. Bonitinho, né? Pode dizer. Cara de branco, de quem nunca roubaria nada. Eu, por exemplo, fazia escola pública. Né? Então eu entrava com a camisa de escola pública. E eu via os seguranças atrás dos meus amigos negros de escola pública e não atrás de mim.
Uhum.
Entendeu? E isso, no caso, tipo, o Bruno falou da menina, que era bonita e distraiu o cara. E era exatamente a mesma coisa, cara. Só que o segurança ficava olhando os moleques amigos meus negros e não olhava pra mim. Entendeu? E várias vezes, saindo de várias lojas diferentes, em que a gente comprou coisas sem ter pego nada, assim, tipo, normal, saindo da escola, vamos comprar um lanche, vamos fazer alguma coisa. A gente entrava, eles paravam os meus amigos negros e não me paravam.
Junto
que eu tava com eles.
Até pra fazer pequeno esforço na adolescência, o branco tem privilégio, né?
Não, cara.
Até nisso. Mas o que eu queria dizer...
Isso aí não tenha dúvida.
Mas o que eu queria dizer, assim, na verdade, o meu furto era no meu primeiro estágio. Na verdade, eu não tinha um dinheiro pra comprar lanche. Ficava praticamente o dia todo na rua. E aí, eu sabia que durante a tarde era uma fábrica, né? E durante a tarde tinha o lanche do turno da tarde da fábrica. E aí, quando acabava esse lanche da tarde, eles guardavam tudo... Tipo, um mini refeitório que tinha. E aí eles guardavam tudo e, tipo, ia guardar o resto do pão que tinha lá pra galera da noite, pro tipo, turno da noite. E, porra, bicho, eu não tinha dinheiro pra almoçar. Porque almoço em, né, restaurante, essas coisas de aquilo é caro. E, pô, tava fazendo segundo grau, tava fazendo estágio, não sei o quê. Aí eu falei assim, aí, tipo, maior parte dos dias eu não conseguia almoçar. E aí o que eu fazia? De tarde, quando acabava esse lanche, eu invadia o refeitório do meu trabalho... Pulava pela janela, que era tipo naquelas janelas de... Que é só um quadradinho, né? Um buraco na parede de tijolo. Pulava ali dentro e aí comia o que tinha ali disponível. Que no caso era pão puro, água e açúcar. Então eu tomava água com açúcar e comia pão puro. Então aí...
É isso!
Eu não desenvolvi uma diabetes.
Vários carboidratos, vários carboidratos pra dentro. Joga carboidrato, energia.
Mas era necessidade. Era o que tinha. Eu falei assim, bom, vai ter que ser isso aí. Mas Mas eu queria, acho que é legal a gente diferenciar, assim, depois desses relatos todos. É claro que ninguém concorda aqui em fazer furtos nem nada, mas eu acho que tem uma diferenciação aqui com o caso que o Vitor trouxe. O caso que o Bruno falou lá do início, né, que ele teve aquela, entre aspas, liberação da avó. Eu acho que a criança, ela não tem muito bem definido que isso é errado. Que tipo, não, cara, isso é muito errado. O que você falou foi dar essa noção da gravidade da coisa. Ué, mas cara, eu não acho que a criança
tem
essa noção.
Uma noção de propriedade.
É.
A questão da noção da propriedade e de como ela deve... Como o capital nos faz querer proteger a propriedade é muito complicado.
Uhum, uhum.
Né? Porque roubar é errado. Tá, roubar é muito errado. Mas, por exemplo, o seu caso era alguém que estava com fome. Vamos colocar que existam centenas, né, milhares de pessoas que vivem na mesma situação. Que saem de casa, não tem dinheiro para comprar comida, tem que trabalhar, ou então, tipo, pegam o dinheiro que recebem do almoço, de alguma coisa, para complementar a renda. E aí a pessoa tá com fome, trabalhou. Irmão, você vai julgar essa pessoa que roubou?
Não, não dá.
Pra comer?
Não, não entendeu? Dá, de fato.
Julgar um moleque branco que tá ali roubando uma caneta, tá roubando um chocolate, entendeu? Pra, sei lá, às vezes pra satisfazer um ego, né? No caso, por exemplo, na escola, todos tinham status, a gente tinha lá, sabia quem tinha... Ah, eu peguei mesmo, essa aqui é a caneta daqui, essa caneta aqui, eu peguei, entendeu? Eu roubei, eu não comprei essa caneta. Tinha essa coisa pra satisfazer um ego, pra satisfazer uma visão que a gente tinha que era errada, né? É uma visão completamente diferente, são mundos opostos, entendeu? Essa criança, esse adolescente tem que ser... disciplinado, não disciplinado, né,
na forma força, da Bíblia,
né? Né, com força e tal, tem que ser orientado e falar, cara, olha só, não é legal, ah, mas eu não tenho essa possibilidade, tá, mas você não tem essa possibilidade hoje, não ter essa caneta hoje, não comer esse chocolate hoje, ele vai te trazer problemas, vai te trazer...
Mas essa aí acho que são questões mais
fazer mal, assim, são coisas que você pode ir ajudando a pessoa... Quando você vê que uma coisa dessa está acontecendo, você pode ir ajudando a pessoa a refletir sobre aquilo.
Sim, é o que eu quis.
É completamente diferente, né? De você ver alguém, né, com fome roubando.
Uhum. Não, é que o que eu quis diferenciar foi justamente isso. Tipo, você era uma criança cometendo ali um pequeno, né, a mão leve ali, e que a gente sabe, como o Bruno falou lá no início, tipo, tem a questão do impulso. A criança não consegue equilibrar, né, os valores com os impulsos e os desejos. Então, o ego, quer dizer, o id, né, o inconsciente da criança ali ainda é muito pulsante. Então, ela vai muito em cima dos desejos dela. E é por isso que ela não consegue controlar os impulsos. Uma criança até com 3 anos de idade, ela tem praticamente nenhum controle sobre os seus impulsos, né? É claro que a gente tá falando da Eva, que ela já é mais velha do que isso, mas ainda tá aprendendo a lidar com isso e equilibrar esses valores e tudo mais. Mas eu acho que se, assim, e isso já aconteceu aqui também, quando eu tava tendo aula antes da pandemia, volta e meia o Gael apareceu com um brinquedo que eu nunca vi na minha vida, da aula, sabe? Ah, o que é isso aqui? Não, isso aqui a fulaninha me deu. Aí você fica, aí você vai fazer aquele CSI, não, ele tinha né, metido a mão ali, botou na mochila e foi. Então, eu não preciso fazer com que ele se sinta culpado por fazer aquilo pra ele aprender alguma coisa. Quer dizer, essa pelo menos é a minha visão, né? Então, tipo, Thiago, eu vou conversar com ele. Oi, pode falar.
Não, uma coisa que eu gostaria até que você confirmasse e repetisse, que essa noção, essa construção dessa noção, ela também não acontece a partir do momento em que eu digo uma vez pra criança.
Uhum,
porque também tem gente que vai falar, ah, não, mas aconteceu uma vez e eu já falei pro meu filho. Então, mesmo a Eva, que tem 5, assim, isso pode vir a acontecer de novo e não quer dizer que ela já esteja partindo para a delinquência para ela.
Claro, pois é.
É porque isso, assim como todas as outras coisas que são baseadas na repetição infinita na nossa vida, a criança vai levar um tempo, né?
Exato.
Porque senão é isso, assim, olha, eu já falei com meu filho uma vez. E ele continua trazendo brinquedo, ele continua um delinquente. Aí, tipo, né? Não é isso.
Não é. E lembrando isso, que também tem essa dificuldade, né? Essa imaturidade emocional para lidar com o impulso. Então, mesmo que ela até saiba muito bem que aquilo é muito errado, às vezes ela pode simplesmente não conseguir se controlar. Então, e isso não faz com que ela seja uma cleptomaníaca, né? Acho que esse é o ponto principal.
Você tem gente com 20, 20 e poucos anos de idade repetindo as mesmas bostas depois de ter sido avisado, ela vai reclamar de uma criança?
Depois que a gente avisou tanto, o pessoal votando no mesmo bosta pra presidente, a gente avisou tanto, porra. Olha aí. Verdade. Quem é a Eva perto desses caras? Ninguém, cara. A Eva é uma santa. A Eva não é criminosa. Mas assim, voltando para um caso específico, assim, quando isso acontece com o Gael, e eu acho que assim, talvez possa ser uma forma interessante de você abordar, conversar com ela justamente dessa forma que você falou, de sensibilizar, né? Tipo, poxa, olha só, eu acho que o primeiro passo talvez seja acolher aquela necessidade para ela não se sentir mal, humilhada, envergonhada por aquilo que ela fez, porque acho que isso não leva a lugar nenhum. E fazer assim, poxa, filho, olha, eu sei que você queria muito essa balinha, eu sei que o papai não deixa e que a gente tem essa regra, que você queria tanto, que você achou que você ia conseguir pegar escondida, comer escondida e o papai nunca vê. E aí eu acho que tem duas questões aqui que são mais importantes, porque quando você faz a criança se sentir humilhada, culpada por aquilo que ela fez, olha, isso é muito grave, você pode também estar incentivando ela a, nos próximos delitos, os próximos erros, ela não contar para você. Porque ela não vai se sentir segura. Poxa, meu pai vai me fazer sentir muito mal. Eu não vou falar isso. Então, tipo, olha, filho, eu sei que você queria muito. A gente pode combinar. Mas eu acho que, assim, o que a gente pode fazer, sempre que você quiser muito alguma coisa, conversa com o papai. E a gente tenta construir alguma coisa, alguma alternativa. Quem sabe, tipo, quando os meninos estavam muito nessa noia de bala, a gente comprava muito aquela... Sabe aquela balinha, não? Balinha de alga? Que é super de boa, sabe?
Sim,
então, tipo, balinha de alga, a gente comprava assim, ó, balinha de alga você pode comer. Então, pá, não sei o quê, toma aqui. Aí satisfaz aquele desejo da criança e ela não se sente tão mal assim. E aí você fala assim, olha, isso aqui não é legal. Porque, olha, imagina se alguém viesse aqui, um amigo, brincar com você e levasse um brinquedo seu, o seu brinquedo preferido, você não ia ficar triste? É a mesma coisa. Então, tipo, é legal você ajudar com a empatia pra ela entender a consequência daquilo que ela faz, mas também não fazer com que ela se sinta muito culpada, porque eu acho que você quebra uma... não tô falando que, tipo, estragou a sua filha, não, tá? Tipo, que ela nunca, que ela vai roubar e nunca vai te contar. Só, mas eu acho que é um negócio pra você ficar atento mesmo. Tipo assim, é um caminho de construção de pontes aí.
Eu não fiz esse vínculo nesse sentido. Eu deixei ela culpada mesmo. Eu acho que... Mas foi. A forma que eu falei, garantidamente, eu fiz com que ela se desculpasse. Ela entendeu o que é roubar, né? O que a outra pessoa pode sentir quando é roubada. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu não acolhi o sentimento de desejo dela.
Sim, sim.
E sim, só fiz ela se sentir culpada por querer muito uma coisa.
Sim, pois é. No final das contas, é isso. E eu acho que é legal você estar percebendo isso, porque não é também um caso perdido. Você pode muito bem, amanhã, depois, retomar. Filha, vem cá, senta aqui, vamos conversar com o papai. Lembra aquele dia? Eu falei aquilo tudo. É errado e tal, mas olha, eu queria dizer pra você que eu entendo que você fez aquilo, porque você queria muito, mas sempre que você quiser, você pode falar com o papai que a gente vai descobrir algum jeito de resolver o seu problema.
Mas eu vou fazer isso. Primeiro e segundo, pegar ela no colo. Oi, filha, tudo bom? Você
vou acordar
dia?
Ela agora.
Eu tô querendo tanto poder fazer isso, mas já tem um mês e meio que o moleque tá longe.
Tadinho.
Ai, que dor.
Vitor, fiquei com uma dúvida. Você podia, de novo, eu acho que eu perdi a parte que você... Como é que você viu o que ela fez, mas como é que você chegou na parte de tirar do bolso? Você tirou, você perguntou...
Então, é outro ponto que eu fiquei pensando. Bom ponto.
Esse é outro problema.
Uma situação que eu fiz, que eu, na hora que eu fiz, eu falei, não devia ter feito dessa forma. Eu fui meio...
Abrupto.
Você meteu mãozão isso, mas no bolso dela, não foi isso?
Fui mãozão no bolso dela, exatamente. Aí, e ela ficou defendendo assim, segurando, eu meti a mão no bolso e tirei. Eu acho que eu não deveria ter feito dessa forma. Não sei se é dessa forma foi a melhor, mas eu acho que, apesar de não ser o principal ponto, eu acho que também poderia ter feito de uma maneira diferente.
Porque, assim, é também um ponto que, se você parar pra pensar, né, tipo, não deixa de ser uma invasão de privacidade, né? Você tá violando ali um espaço que é dela, que é o bolso da calça dela, né? Tipo assim, você já sabia. Isso é um negócio que é muito comum da gente, né? A gente sabe que o filho fez alguma cagada e a gente quer que eles assumam, a gente quer o flagra. A gente não quer, a gente não se satisfaz só com o filho fazendo a cagada. A gente quer o flagra, sacou? E eu acho que, tipo, você já sabia. Tava muito claro pra todo mundo. Por que você não fala assim, filho, olha só. Eu sei que você pegou uma bala aí, tá bom? Mas olha, vamos conversar daqui pro papai, porque a gente precisa devolver, porque a gente não pode pegar as coisas assim, entendeu? Tipo, não precisava desse lance.
Ah, ficava muito mais tranquilo assim.
É, agora tem uma outra coisa.
Era uma conversa só, de leve.
É, e tem uma outra coisa que eu acho que é legal falar também, assim, pra você, porque não adianta nada a gente falar que a gente não deve deixar os nossos filhos se sentirem culpados e fazer você aí se sentir culpado, né? Porque também não vai levar a lugar nenhum. Então, assim...
Mas eu prefiro deixar o Vitor culpado.
Não, mas eu não me sinto culpado, não.
Não, assim, o que
eu quero dizer... A gente é culpado quando a gente sabe e erra. É. Se a gente não sabe e erra, não tem como
Sim.
ser culpado.
Não, mas é porque, assim...
Eu faço terapia.
O que eu pego aqui, o que cospe em
mim... Minha terapia tá em dia, porra.
Porra, minha terapia tá em dia, cacete.
Não, mas o que eu queria dizer é porque, assim, isso é um comportamento normal nosso, porque a gente tem muito essa coisa do valor, da regra, né, do que é certo, da honra, e a gente quer passar isso pros nossos filhos. Então, tipo, quando a gente percebe que os nossos filhos fizeram isso, a gente... Não é possível, minha filha nunca não deve fazer isso. Eu tenho que me certificar que ela nunca mais vai fazer isso. Então, tipo, eu entendo também o seu ponto, assim, existem outras questões que eles fazem que também ativam em mim um negócio muito tipo, não, eles precisam aprender, então é normal, mas é bom a gente estar podendo conversar sobre isso agora.
É bem isso, na verdade tem que fazer isso nas pessoas certas. Tem que tomar as forças de produção.
Eu fico pensando o quanto a gente está pronto também. Por exemplo, quando você diz, né? Ah, eu perguntei, eu fiquei questionando a ela sobre a bala até o momento que eu peguei e enfiei a mão no bolso dela. Aí eu fico pensando nisso, essa abordagem que o Thiago falou é excelente. Ih, filha, vi que você. Porque você até, tipo assim, não tornaria inconsequente, mas tu avisaria, né? Filha, eu vi que você pegou uma bala. Assim,
entendi.
Não seria denúncia, mas ao mesmo tempo, tipo, aqui em casa a gente tem feito muito isso assim. O pauzinho passa com aquela cara de que fez merda.
É muito engraçado isso, né, cara?
Eu falo, sozinho tá tudo bem, filho? Aham. Tipo, as palavras somem, né? Você fez alguma coisa? Não, nada não. Filho, você fez alguma coisa? E assim, o corpo todo diz, né? A cara diz, a mão tá pra trás. E aí, a última vez foi que a gente tava nessa casa que a gente tava, né? Dos pais do Vitor, tinha um quintal grande. Filho, o que aconteceu? Alguma coisa? Você fez alguma coisa, filho? Aí ele não respondeu mais. Eu falei, olha, filho, lembra que a gente sempre fala com você que se você fala a verdade, e isso é uma regra, é difícil... que às vezes a gente quer, assim, é uma coisa errada que fez e quer falar, mas a gente sempre diz pra ele, se você contar pra gente uma verdade, a gente não vai brigar com você da mesma forma que a gente vai brigar se você mentir. Porque a mentira, ela torna qualquer coisa pior, ou ela é pior do que a coisa errada que você fez. Ele está com 4 anos, ele entende, não sei nem quantos por cento disso, mas ele já se deu conta. Porque quando ele conta pra gente aquilo que ele fez de errado, a gente, assim, reduz muito e fala, poxa, filho, que legal que você contou pra gente. Que legal que você foi sincero, mas olha, não pode fazer cocô no quintal. Acabou, assim, é muito diferente da gente chegar no... Eu tô falando isso que foi o que aconteceu, ele fez um cocô gigante no quintal.
Adubou?
E assim, ele tava... Ai, não, ele... O quintal tem gato, tinha galinha, né, e tem gato, então assim, de fato ele começou a fazer isso, ele começou, tipo, a cavar um buraco, assim, ele tá na sala assistindo televisão, o banheiro do lado dele, e ele sair, correr pro quintal, sozinho, quem foi? Fazer xixi.
Pô, vida selvagem, pô.
Ele tava cavando um buraco com o pé, mijando e tampando.
Pô, vida selvagem, tava fazendo que nem os bichinhos que ele tava vendo, porra.
Ai, selvagem. Mas o cocô, a gente começou a explicar, filho, olha só, o xixi não é legal, no banheiro tá ali bonitinho. Mas tudo bem, ele tá distante, mas o cocô não, ele agacha, fica com a bunda muito perto da terra, né? A terra que os animais habitam. A gente ficou, né? E também, de fato, assim, um quintal que tem grade pra rua, então qualquer pessoa passa, vem a criança cagando no meio do quintal, ninguém merece. Só que assim,
olha que cocô de humano não é adubo, né?
Toda as vezes que a gente viu ele fazendo cocô e que ele contou pra gente, a gente não brigou, mas assim, toda vez que a gente viu o cocô lá, eu falei, filho, aquele cocô é seu? Porque não é do gato, é muito grande fazer do gato.
Filho, a gente não tem cachorro pra isso.
O gato teria morrido se tivesse cagado isso.
E aqui em casa cocô é um assunto muito delicado, porque a gente morre de medo dele travar, dele ter prisão de ventre, qualquer coisa. Mas assim, ele sente muito claro a entonação, até porque a gente faz questão de falar, você viu que você falou a verdade, a gente não tá brigando, é só uma conversa? E quando a gente descobre assim, a coisa errada, o tom já é outro. Obviamente nunca é desproporcional, mas assim, o tom já é outro. Porque tem uma frase que fica na minha cabeça sempre, eu nem lembro de ouvir ela, mas é isso, assim, se você quer a verdade dos seus filhos, você tem que estar preparado para verdades que você nem tá afim de ouvir.
É.
Mas eles vão dizer. E essa coisa da bala, assim, tá ali, a bala tá ali, né? Ela vai... E é um desejo, né, assim, ela não prova, aqui em casa a gente dá essa de alga, porque a gente negava absolutamente, só que a gente percebia que a bala era uma desgraça social, assim. Todas as crianças
em volta ocupavam
o negócio, e aí ele ficava, ah, mas eu quero bala. Ele nem sabia o que era, não sabia nem tipo, qual era o sabor, nem nada. E a gente liberou a de algas, ele ama, se dá um pacote, ele engole o pacote, e a gente liberou uma... Algumas pessoas dizem que foi maldade, mas não foi, é porque é menos pior do gengibre. Que algumas outras. A gente liberou as de mel com gengibre e própolis. Mas dentro da garganta, tem açúcar ali, tem açúcar ali. Mas, de fato, não é, tipo, uma açúcar e corante puro, né? Que é o problema desses doces em geral. Eu sei que já dá até outro tricotóxico.
É, acho que o Noah nem... No geral, ele não come muito doce, não. Ele come muita fruta. Mas acho que o único doce que ele come mesmo... Assim, ele gosta de doce, né? De aquela goma de mascar do ursinho, da minhoquinha, aqueles bagulho que tem. Aquela goma, né? Aquilo ali é...
Porra, difícil deixar... de entender, cara. Demorei 3 anos. Balafine! Balafine! A Eva, não, ela ama Balafine.
É, mas não tem, não tá pagando, eu não falo não, foda-se.
Até porque tem, não tem outra mesmo. Também, tem outra, não tem? Tem o do Rabo, é Haribo. Ideia,
né? Tem a Rabo. Ela é mais antiga do que a Fini, na real.
Uhum. Pois é, a Fini, né?
É a cópia dela.
Propaganda.
Gente, dá um tricô. Essa coisa de como é que a gente lida com essa... Porque, assim, foi muito fácil controlar doce até um determinado momento em que você tem um convívio, né, com a sociedade, como é que você dosa isso. Isso dá um tricô, hein?
Ah, aqui, olha só. Sim, vamos até pegar aqui. Tá dando pra ver, calma aí.
Que é isso?
Isso aqui é o cofrinho do Noah. Tem, eu não sei se vai dar pra ver, que tem as moedinhas dele.
Dá pra ver
que legal. Vídeo.
Eu combinei com ele que todo doce, agora que ele quiser, ele tem que tirar dali o dinheiro.
Bom.
Ele tá em São Paulo. Eles estão comprando lá, porque tem um monte de criança e acaba que eles compram coisas para os adultos e as crianças acabam comendo também, né? Coisas que tem doce, né? Tipo paçoca, essas coisas, né? E eles compram, se não me engano, eles compraram para o aniversário da Liz, devem comprar para o aniversário da Olga, que é daqui a pouco tempo.
Uhum.
E aí acaba sobrando e eles comem, né?
Sim,
um pouquinho
sim.
No dia a dia. Mas o único doce, na real, que o Noah come é bis. Que é o único doce que a gente compra aqui em casa com alguma frequência.
Uhum.
Ele come a caixa, aí... né? Porque não dá pra comer um só.
Não. A gente, quando abre, a caixa acaba. Mas ele come dois, três. É, ele come dois, três, os adultos comem o resto, entendeu?
Tá certo.
E aí acaba a caixa.
Tá certo.
Eu acho que a gente pode ir atrás desse patrocínio. Bis,
então, acho que sim. Bis ia ser bom, hein? Nossa, uma cesta pra cada um, uma cesta. Não precisa nem de muita coisa não, só manda que a gente fala.
Você já
olha só, eu proponho que o bagulho seja vitalício. Todo mês chegue uma cestinha e todo mês a gente fala um pouquinho deles, não
tá
tem
certo,
problema.
Tá certo, gostei. Eu queria só aproveitar aqui o ensejo, falar que a Beth Sacon aqui no chat dos apoiadores Supremos estão assistindo a gente na live, agora em vídeo. Tá falando assim, Bruno, eu sei que é difícil viver isso, mas eu tô rindo aqui imaginando a cena do Noah cagou no mato. É o Noah, não, o sol cagou no mato, cara, olha isso. É literalmente isso. Muito bom, muito bom. É triste, mas é bom. É porque não é meu filho, mas é bom.
Gente, eu vou dizer pra vocês que assim, é isso, é punk, mas ao mesmo tempo, eu falei isso com o Vitor, eu falei, cara, tipo, é muito libertador.
Não
eu
é,
já caguei gente. No mato, já acampei, cara, é sensacional, você chega lá, ouvir o chamado da natureza e tá lá feliz da vida. Então eu lembro a última vez que a gente foi à praia, que no final, até por uma questão de segurança, né, Pedro, nessa desgraça toda, eu lembro que a gente tirou a sunga dele dentro da água pra lavar, porque né, a gente sabe que entrarei em tudo quanto é lugar. E a gente lavou ele, e eu falei, cara, que vontade, né, de deixar ele solto, pelado, um pouco, assim, pra pegar sol, mas aí a gente tem toda uma questão de segurança. Então eu falei, pô, assim, essa coisa da criança ser, tipo, meio índia, né, tipo, ah, deixa livre aí. Mas é engraçado, você acha que eu não ria? Depois que a gente, eu e o Vitor, sentava lá, eu falava, cara, ele fez cocô.
Gente, isso me lembrou, momentos dramáticos. Eu nunca caguei no mato, mas eu caguei no rio e na...
No rio?
No mar. Rio. Lá em Mato Grosso do Sul, rio.
No
mar, no mar. E no rio.
Que sacanagem, gente.
O foda do mar, que uma vez, foi lá em Arraial do Cabo, brother. E a água lá é transparente. Eu tive que cagar e nada muito chega. Rápido, brother. Pra ser esperto.
Isso pra mim é um alerta de que o tricotox tem que acabar. Porque, tipo, vai ser ladeira abaixo agora, tá ligado? Tipo.
Desculpa aí, eu só queria desabafar.
Não, mas eu já caguei na praia. Eu cavei um buraco.
Tá na areia, não. Buraco,
não, eu cavei um buraco bem fundo e fiquei com a canga em cima de mim. Porque por tinha gente em volta.
Nossa! Você mandou um sol no meio de todo mundo.
Que isso, mandou?
Porque tava lotado e porque não dava pra entrar na água, tava uma puta de uma maré do caralho. Se eu entrasse, eu ia morrer afogado.
Gente, eu tô. Olha. Eu tô muito chocado de saber que pessoas fazem cocô na praia. Eu nunca imaginei que as pessoas fizessem isso.
Ah, vale.
O DNA do Thiago em Saquarema tem lá, hein?
Meu Deus do céu. As pessoas aqui no chat estão rindo horrores. Mas
era desespero, gente. Era desespero, ué. Você faz o quê?
Meu Deus.
Olha só, eu fui na praia de Raio do Cabo, eu só chega de barco. Vou fazer como?
Não é, eu tinha três opções. A opção, morrer afogado. A opção, cagar dentro do carro. A terceira opção que era cagar na areia, porra.
Gente, eu nasci na zona, eu cresci na Zona Norte. Então, ir à praia era um evento.
É, eu também.
Então, e era aquela coisa de passar o dia inteiro. A gente levava isopor, comida pro dia inteiro. Então, assim,
chegava com o sol nascendo e embora com o sol se pondo.
Chegava a hora do cocô, tinha que fazer o cocô. E aí era na água, mas eu fazia na água? Eu nunca fiz na areia, não consegui. Gente,
não, mas então, eu não consegui fazer na água simplesmente porque não dava. Era aí. Ou eu morria afogado, se eu tentasse entrar na água, eu ia morrer afogado. Entendeu? E era isso, eu morri afogado em bosta.
Morrer na merda é foda.
Entendeu? Não dá, eu tive que fazer na areia.
Olha, o chat do pessoal que tá ouvindo a gente aqui ao vivo, é tipo, só tá emoji de gargalhada, não tem mais nada. As pessoas não estão escrevendo mais nada.
Não, ó, e te falar, foi ninja. Porque ao mesmo tempo que eu dei a cagadinha, eu tampei rápido pra dar aquela colhida assim, ó, joguei por cima a areia pra não feder.
No máximo foi só um cheiro de peido, assim, passou rápido.
E aí depois a gente coloca, por baixo da canga, coloca a calça e aí sim, vai na beiradinha da água pra dar aquela limpada.
Babadinha.
Certo.
Como é que a gente começou falando do pequeno furto de Eva?
Não, na verdade a gente começou falando do
que aí isso é tricotox, tricotox é isso.
A gente começou,
é que nem mesa de bar.
A gente começou.
Tricotox com... é liberdade.
É isso aí. Esse é o tricô raiz, é o tricô insano que não tem regra, a gente vai falando das coisas. Mas eu acho que a gente já chegou no limite. Né?
Já. Fez o programa, pouco... né? Porque passou mais de 15 minutos.
É, inclusive, assim, o Samuel vai brigar com a gente, porque a gente tá com 45 minutos aqui de gravação já. Então...
Porra, o público vai adorar.
Olha,
a gente fala que é tricotox que a gente se empolgou.
Eu gosto de dividir, dá uns dois episódios isso, gente.
Um de cocô,
um de Eva, um de furto e um de cocô. Tá, pode ser, acho que funciona. Ah, meu Deus. Então é isso, gente. É, não roubem, não caguem na praia, nem na areia, nem no isopor, porque a Beth Sacon acabou de falar que uma prima já teve que cagar dentro do isopor quando estavam viajando na caçamba de uma picape. Foi o mais estranho que eu conheci até
isso
hoje.
É mais erro, isso é mais erro dos órgãos públicos do que das pessoas que estão com vontade de cagar. Porque não tem banheiro na praia.
É verdade, tá bom.
Tinha que ter banheiro químico. Não, e todas as praias do Rio de Janeiro.
E mesmo que tenha, é uma podridão sem fim aquele negócio, né, cara?
É.
Então fica aí, fica o protesto.
Não, mas até lá, se eu não me engano, lá em Copacabana, quando eles fizeram a obra que tem aquela... um negócio de bicicleta que é embaixo daqueles quiosques, que tem um negócio de bicicleta agora que é embaixo, né, no subsolo da praia. E lá tem um banheiro.
Ah, então
todos
tá
esses têm banheiro.
Mas custa dinheiro. Custa dinheiros.
Porra,
mas
beleza. Paga R$2 e dá uma cagada.
Não, mas inclusive eu já usei e vale a pena.
Vale a pena, pô. Entendeu? Claro, pô.
Ué, lá na Avenida Central, o banheiro é R$4,50.
É, rapaz. Deve o quê? Perfumado também, né?
É o capitalismo aí.
É.
E se diz shopping. É. Shopping banheiro é de graça.
É verdade. Ó, então é isso. O nome desse episódio vai ser Eva. Como é que é? Eva.
Eva Criminosa.
Eva Criminosa e Tricocô, porque foi o que sugeriram aqui no chat os ouvintes.
Tricocô é perfeito.
Então é isso, minha gente. Um beijo, desculpem pela escatologia. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tricocô, abre parênteses, deu merda. Parênteses.
Beijo,
pessoal. Beijo, gente. Tchau, tchau.
Beijo, galera. Tchau, tchau.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.